Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Mahara Talks, episódio 4, o nosso encontro sobre comunicação, audiovisual e o mercado corporativo. E hoje nós vamos começar um programa chamado Book Club, que nada mais é do que dissecar um livro aqui na mesa, que nada mais é também que um insumo e uma base para tudo que a gente faz. A gente sai dos livros, a gente sai dos textos, dos roteiros, e tudo que a gente pensa passa a ser letra. Então eu queria apresentar para vocês aqui todo o nosso time que está aqui nesta mesa. Primeiramente eu vou apresentar para vocês Júlia, que é a nossa designer, ilustradora, desenhista, maravilhosa, incrível, faz uma arte como ninguém, diretora de arte. Então, se apresenta aí, pessoal.
Esqueceu só o mãe de pet, hein? Meu filho, Otinho, não pode ficar de fora desse podcast.
Mãe de pet. Também temos aqui na mesa nosso incrível roteirista, redator, Igor Avelar. Igor, uma salva de palmas para o Igor, brincadeira.
Oi, Igor Xavier e Júlia Avelar.
É verdade, eles são carne e unha aqui na Mahara.
É verdade.
A melhor duplinha que temos.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os horários aí. Segundo podcast do Mahara Talks, estamos aí e vambora. Eu conheço em partes a obra, já estudei ela um pouquinho, então vamos ver o que sai daí, né?
Verdade. Talvez ele fale um pouquinho de One Piece aqui no meio, porque ele tá nessa vibe já faz um tempinho, né? Descobriu ontem One Piece e tá já no episódio 427 de 13.055. E também nós temos aqui a Mariana Basoli, nossa estrategista de comunicação e branding aqui na Mahara. É formada também em cinema. Primeira coisa, né? Todos aqui nesta mesa são formados em cinema. Isso é muito legal, porque mostra que a nossa base, nosso repertório, ele vem da sétima arte. Isso também é legal. Mas se apresenta pra gente aí, por favor, Mariana.
Bom, eu, primeiramente, muito feliz, né, de estar aqui no Mahara Talks. Primeira vez que eu participo também. E, enfim, é uma iniciativa nossa, um projeto nosso que a gente tem aqui internamente, de comunicar um pouco mais como a gente é pra fora, o que a gente pensa pra fora. E aí com o Book Club, a ideia é também a gente trazer um pouco mais dessa questão de referências, de processos. A ideia do Talks é falar sobre negócios, sobre criatividade, sobre audiovisual. Então, essa escolha foi bem pautada em criatividade e, logicamente, como a gente traz essa criatividade para o nosso mercado.
Show. E eu já deixo aqui também que eu acredito que a gente pode alterar o nome de Book Club, porque talvez neste tipo de programa a gente pode trazer outras coisas que a gente disseque nesta mesa que fazem parte do nosso repertório, da nossa base de criatividade. Então, livros é uma das frentes que a gente traz. Às vezes são filmes, às vezes são uma escola de direção.
Vamos abrir essa pauta, então. Vamos deixar abrir para opiniões.
Fica aí. Eu sempre falo, né, em nossas conversas, acho que todos aqui podem ser prova disso, a respeito de referências. Né? Quando a gente se sente num buraco, sem ideias, sem, às vezes, vontade de criar ou, sei lá, alguma sinuca de bico que a gente não consegue sair, eu sempre costumo dizer que é falta de referência. Às vezes é importante sair um pouco do processo, da edição, da gravação. Tudo bem, da gravação às vezes não dá para sair, está acontecendo. Mas se você tiver um bom repertório, você trará isso ali à tona com uma tomada de decisão rápida. Mas o ponto é, referências são muito, mas muito importantes para qualquer processo criativo. E aí, com isso, o livro que nós temos para falar aqui hoje é o Roube como um Artista. Eu não sei se você já leu, mas é um livro curtíssimo que qualquer adolescente, teenager, criança pode ler. Então, se uma criança pode ler, um adulto também pode ler. Tem ilustrações, escritas diferentes, dinâmicas, para que você não se perca na leitura com aquelas páginas e mais páginas brancas de letrinhas pequenas para quem não gosta de ler, né? Eu particularmente gosto muito de ler.
Eu acho que, inclusive, todo livro já tem uma versão assim, uma versão simplificada.
Uma versão simplificada.
Não, é verdade, porque, por exemplo, eu li esse livro faz muito tempo, acho que foi, sei lá, 2020, 2021. E aí, bom, quando a gente definiu a pauta aqui, eu falei, vou pegar para dar uma folhada para reler. E é como se eu tivesse lido tudo, tipo, sei lá, em uma hora. Peguei Sim. todos os tópicos, porque tem desenhos, eles usam... na verdade, é uma fonte que é, na verdade, a própria letra, né?
Uma escrita dinâmica, né?
É, então,
letras, tipo, assim, maiores. Beleza,
tem o tradicional ali, mas tem um design diferente. Eu acho que isso também ajuda a comunicar muito melhor.
Legal. Eu acho que outros livros têm vindo outros tipos de versão, que, por exemplo, comprei recentemente 1984, de George Orwell, novamente, já li, e comprei uma versão em HQ. É uma forma Sim. diferente de você consumir a literatura ali.
É, ainda mais porque é um livro que fala de criatividade, então eu cito que ele tem um caráter muito maior de consulta, de assim, pô, como que eu vou conseguir ter uma ideia para uma história, para um trabalho, e aí eu acho que ter esse formato mais dinâmico, ele acaba servindo muito melhor para uma consulta, né? Bom. Se ele fosse um pouco mais denso, talvez ele não fosse uma coisa que você acessasse com tanta frequência. Uhum.
Mas vamos lá, então. Ô, Ju, me conta um pouquinho qual foi a impressão do livro quando você não leu.
Então, né? A impressão...
Não, estou brincando, mas como que hoje, Ju, você busca as referências para desenhar, para criar, para pensar a criatividade? Se você puder, né, trazer outras referências que você utiliza no dia a dia para somar justamente aqui com o ponto, e acho que o mais importante, né, nessas... referências que você trouxer, quais são os elementos que te cativam naquilo, te conectam, né? Que tipo de linguagem você prefere para buscar uma referência?
E eu acho que sou uma pessoa que funciona muito mais visualmente do que, sei lá, escrevendo ou algo do tipo. Inclusive, o livro, pelo que vocês comentaram, dele ser algo mais visual, ia ser mais fácil para mim. Então, talvez eu leia depois que acabar aqui. Eu acho que isso é a graça, você não ficar preso em só um único estilo ou uma única referência, e sim você expandir o seu repertório. Por exemplo, recentemente eu tô fazendo um projeto pessoal meu de consumir filmes diversos, de diversos países. E isso tá aumentando muito o meu repertório. Então, quando eu preciso de alguma coisa, eu não tenho apenas referências norte-americanas para criar alguma coisa.
Isso é muito legal.
Eu tenho referências, sei lá, da Noruega, da Suécia, da Argentina, do Brasil mesmo, que inclusive é muito bom. E assim vai indo. Então, não é uma única coisa em específica, mas eu acho que tudo é
legal.
Importante.
Legal. No meu caso, muitos lugares para roubar.
Muitos lugares para roubar.
Bom ponto. Bom
não,
ponto.
Não, porque eu tô com algumas coisas frescas, né? Ele fala, tipo assim, quando que pode ser plágio, quando que é cópia, quando que é o roubo, né? Ou seja, quanto mais fontes você tem, menos você vai fazer algo parecido com uma coisa. Sim. Você vai trazer vários pontos de cada coisa e vai construir algo seu, né? E aí, enfim, entra a questão da essência, né? O que, que você vai colocar de seu naquilo? É igual, sei lá, TCC. Você tem que trazer várias referências para poder montar algo seu. E acho que, na verdade, beleza, ali a gente faz um documentinho, quadradinho. Mas na prática, no dia a dia, quando a gente tá pensando, quando a gente tá criando, é muito parecido.
Sim.
Só menos formal.
É aquela velha frase, né? Nada é novo, tudo se copia. E eu vejo que a vida, no geral, ela é repleta de ciclos. Onde a gente percebe pelos próprios comportamentos do ser humano, né? Vira e mexe, algo retorna e torna-se vintage, mas torna-se do dia a dia. Seja uma vitrola, vinil, seja alguém ouvindo um Discman ou um Walkman de fita, seja jogando games retrô, né? Seja lendo num Kindle, numa forma digital, ou voltando aos livros também, que hoje ainda não é algo retrô, mas pela quantidade de livrarias que estão fechando, o livro papel, em algum momento, talvez não nessa geração, mas na próxima, se tornará algo vintage, né? Mas, assim, pode ser que sim. Mas
Não, o que eu acho que... O que a Mari acabou escrevendo também é muito o que a gente fala, né? Pelo menos na parte da literatura que serviu para outros meios de arte, né? Que é o processo de antropofagia cultural, né? Que é, tipo, você olhar as outras referências do mundo, de diversos lugares, né? É aquela coisa de você ir no cinema, de você ver um filme diferente, de você... ler um livro diferente e ver ali elementos que podem ajudar a complementar o seu processo de criação, né? É, que é um conceito que foi muito importante até mesmo para esses artistas, eles criarem coisas, né, projetos que se tornassem autorais para eles também, né? E que veio a partir de outras referências, né? Que é um processo natural, mas parece que veio uma consciência deles também, nesse sentido. Então,
sim. Eu queria abrir um ponto, posso abrir um ponto aqui?
Pode, abre aí, não abre aí.
É, eu queria comentar aqui também sobre uma questão que eu vi recentemente no YouTube, um canal que eu consumo no YouTube gringo, que eu não lembro o nome, Jack alguma coisa. É, ele é filmmaker, mas ele também fala muito, traz muito essa questão de criatividade. E um vídeo que eu gostei muito dele é que ele fala, consuma como um artista. Né? Então, roube como artista, consuma como artista. Provavelmente ele também leu esse livro, então acho que é uma questão interessante. Que é assim, quando a gente tá, sei lá, no Instagram, quando a gente tá até no próprio YouTube, né? A gente tá ali seguindo o algoritmo, tá consumindo o que mandam pra gente, o que mostram pra gente. E quando ele fala consuma como artista, ele traz essa questão primeiro. Não tanto do online, porque ali no online você tá vendo coisas que já foram feitas, então, tipo, tende a ser uma cópia da cópia da cópia, não no sentido de fazer igual, mas de ser mais do mesmo. E ele fala pra você sair e ir mais pro offline, e consumir um teatro local,
uhum.
E admirar a sua rua, escrever um roteiro baseado em uma cena do dia a dia. Então, é você ter mais essa questão de respirar, se ouvir e perceber o seu entorno. Pra criar algo mais puro, menos...
Menos?
Menos mais do mesmo.
Igor, me diz uma coisa. Imagina um ser vivo novo agora. Me descreve um ser vivo novo agora. Você é o cara da RPG, você é o cara das criações, você é roteirista.
Bella Baxter.
Vamos lá.
Bella
Baxter.
Me descreve um ser vivo novo agora.
Ah, eu conheço essa pergunta, sei que é essa questão. Eu não consigo, eu acho que a fita é, tipo, por mais que eu imagine uma criatura agora, tipo assim, vou, sei lá, imaginar, tipo, um bicho de, eu não sei, ele pode ser um bicho que se rasteja, pode ser um bicho que voa, ou uhum. que, tipo, ele tenha vários olhos.
É tudo referência do que a gente já enxerga.
Exatamente.
Então, esse é o ponto, né? Tudo que a gente constrói, que a gente cria, ele vem de referências.
Uhum.
Não tem como a gente criar algo do nada, né? Existe até... É engraçado, né? Eu tenho um passado de teologia, eu converso muito com o Igor sobre isso, né? Uhum. Meus passados. E na Bíblia, né, na Bíblia do cristianismo, tudo, tem algumas referências e algumas linhas teológicas que falam que algumas coisas que estão escritas ali, na verdade, não representam o que verdadeiramente estão escritas.
Sim.
Tem teorias que dizem que existiram OVNIs no passado, porque, na verdade, quando alguns autores ali descrevem uma situação que eles estão enxergando, eles buscam os elementos mais próximos do que eles conhecem. Então, uma carruagem de fogo no céu. O que é uma carruagem de fogo no céu, segundo uma teoria? É uma espaçonave com chamas, com combustível queimando. Será que é verdade? Será que não é? O ponto é esse. Acho que a gente não consegue descrever nada ou criar nada 100% novo. Ele é realmente uma soma de várias coisas. E aí, acho que entra o ponto. Né? O que é originalidade? Dentro de tudo que a gente cria. O livro traz muito isso, né? Sobre 10 pontos pra gente... são 10 regras pra gente roubar como um artista, né? Roubar como um artista não é pegar a tua ideia e mudar, dar um tapinha aqui, lançar e falar que é minha. Não é isso. Mas cada um tem uma essência e você enxergar algo, colocar a tua essência em cima disso, né? Teve até um filme recente, Anatomia de uma Queda, né? Foi pro Oscar, tudo. Tem um debate ali dentro sobre isso, sobre um cara que tá passando por um processo ali de...
Spoiler!
É verdade, eu vou dar spoiler, né?
Spoiler.
Então, põe a taxa do spoiler aí, editor. Tem um cara passando por um processo de problema psicossomático e a esposa ali, ela fez um sucesso na carreira dela como escritora. E nesses vai e vem de discussões deles, e ele começa a escrever um livro e deixa de lado, ele, pelo debate, passa a entender que ele libera a utilização da ideia, ela constrói uma ideia, foi 27 páginas, né, vamos dizer assim, e ela constrói 300 páginas a partir de uma ideia, ela constrói todo um cenário, é ou não é? Então, assim, a pergunta que eu deixo aqui, que aí eu gostaria primeiro que a Ju responda, e aí depois a gente vai pra Mari, depois pro Igor. Ju, existe originalidade? Como que você identifica o que é algo original pra ti? Porque acho que ser original passa pelo subjetivo.
É difícil, né? Imaginar algo original, visto que absolutamente em todas as áreas da nossa vida a gente tem referência de alguma coisa, até mesmo na fala. A gente aprende a falar vendo outras pessoas a falarem. E isso é pra literalmente todas as áreas da nossa vida. Então, algo original, original, acho difícil.
Mas o que é originalidade para você? O que quando você olha para algo e fala assim, cara, isso é original, é uma ideia talvez diferente. Isso. Pode ser um compilado de um monte de coisa, mas isso para mim é original.
É quando a pessoa consegue expressar e passar a essência, transmitir alguma coisa de uma forma nova, não muito convencional, digamos assim. Consegue passar uma emoção ou consegue passar alguma essência. Quando uma pessoa consegue se colocar em tal coisa. Eu não sei se tá dando pra entender.
Um pouco.
É complicado de explicar.
Você trouxe a parte de essência, a parte de contar, ter algo pra
Sim.
dizer.
Uhum.
Mas você concorda que às vezes... aqui a mesa é pra isso mesmo, pra gente discordar e concordar. Você concorda que às vezes existem coisas que são tratadas como originais.
Uhum.
A narrativa é a mesma, a história é a mesma, mas foi contada de uma forma diferente, uma linguagem diferente.
Exato.
Pegando o exemplo, por exemplo, do Aranhaverso. É a mesma fórmula de sempre, é a mesma bosta de sempre.
Mas eles inovaram na forma de fazer.
Na animação, exatamente.
Que é, no caso, misturando um monte de referência e criando algo novo, digamos assim.
Legal.
Então é uma nova forma que eles acharam de expressar tal...
A mesma coisa.
É.
A mesma fórmula, a mesma jornada do herói, o multiverso que já tá cansado na Marvel, a DC tá tentando.
Mas daí vai cair logo, logo no esquecimento até alguma outra coisa nova ser criada, se for pra pensar.
Uma pergunta boa, vou anotar aqui. Mari, existe originalidade pra você? Como que você identifica o que é original pra ti?
Então, eu vou responder a primeira pergunta e talvez não responda a segunda. Eu acho que não existe originalidade. Eu acho que talvez quando a gente olha para uma coisa e fala, nossa, isso é original, isso é disruptivo, é porque você não tinha uma referência daquilo. Mas provavelmente quem criou tinha. Porque, né, a gente vê aquela lógica, nada vem do nada.
Tem sentido.
Mesmo uma linguagem, um novo ritmo, e bandas, né, por exemplo, os Beatles. Eles começaram como um cover. Só que o que acontece? Eles não queriam outra banda tendo o mesmo setlist que eles. E se eles só faziam cópias, alguém poderia fazer a mesma coisa que eles, né?
Uhum.
E foi aí que eles começaram a escrever. Foi por isso. E aí eles têm as próprias músicas e é a maior boy band do mundo. Até hoje. Eu acho. Acho que o One Direction não passou. Acho que ainda é Beatles.
Aqui.
Mas...
Nossa.
Tem um BTS aí, que é isso.
Não, mas assim, aí
é que eu tava. Desculpa, eu tava nos britânicos.
Eu tenho meu ponto. Meu ponto vai ser legal também pra essa mesa.
Não, é isso aí. Falta o Igor ainda.
Vai lá.
Não atrapalhei.
Não atrapalhei.
Não, tá tudo certo aqui. Não.
Existe originalidade.
Tá.
E como que pra você identifica se você acredita que existe? É, porque ela falou, pra mim não existe, então não tem como identificar.
Ah, eu acho que depende da ótica pela qual você considera. Porque é um conceito abstrato.
É um ponto bom.
É um conceito abstrato. Aí se a gente for olhar, assim, pelo tom purista, do tipo assim, original, tipo, você foi elucidado.
A obra por si só.
Ou é, você, tipo, era o vazio e brotou nada. Aí não existe. Mas se a gente entende originalidade como algo seu, e que você pode utilizar outras ferramentas de outros lugares para fazer algo que seja seu, tipo, e as pessoas vão bater o olho e falar... Não, por exemplo, a gente pode ter muitas referências de obras e criações anteriores, mas a gente sabe que quando a gente cria algo e as pessoas ao redor te conhecem, batem o olho e falam, nossa, isso é muito você, isso é muito sua cara. Então, eu acho que a gente pode entender originalidade como quando você consegue expressar algo que é seu, mesmo que você ainda utilize outras ferramentas para chegar nisso. Para mim.
Interessante também.
E tem a questão, aí eu vou trazer um ponto também, que eu falei que não existia, mas talvez em alguns
mudou
âmbitos...
Mudou de opinião. Isso é bom, né?
O Igor me trouxe um ponto, eu fiquei pensando aqui. Existem algumas questões, por exemplo, vacina da Covid. Não existia. Não existia nenhuma vacina desenvolvida nesse nível, nessa velocidade. Alguém fez, e só existe ela, foi patenteada, é uma receita, sei lá, original. Tem outra.
Uhum.
Sim.
Mas existiam outras vacinas.
Existiam outras vacinas. Existia... Então, mas aí é outro ponto. Porque é um produto original no sentido de que só existia ele.
Aí eu vou trazer a minha humilde opinião.
Existam de várias marcas, né? Vamos falar sobre
isso. Mas eu vou trazer a minha opinião, então, que acho que pode somar um pouco. Eu acredito que originalidade, esse ponto da identidade é legal, é interessante.
Sim.
Mas a identidade ainda, normalmente, ela é construída na base de, eu enxergo assim, na base de uma tribo. Eu enxergo o Igor e posso enxergar outros milhares de Igors. Eu enxergo a Ju e posso enxergar outras milhares de Ju. Cada um com as suas particularidades,
sim,
mas a gente sempre se identifica com uma tribo,
sim,
beleza?
Uhum.
Então, aí, gostos pessoais, tudo. Então, não necessariamente o que você está fazendo. Hoje eu enxergo que, nossa, realmente, eu te vejo nessa produção. Mas eu posso ver outra pessoa que tem gostos parecidos com o Igor, ok. Mas acho que originalidade, para mim, é quando ela muda uma linha do tempo.
Uhum.
É quando ela... Porque, por exemplo, se avião não existia, beleza? Mas existiam outras referências, outros seres vivos que voam. Então, não é algo... voar não é algo novo. O ato de voar, ok? Mas o ato do ser humano voar e isso mudar uma geração e mudar como a gente se locomove, isso é original. A internet é um meio de comunicação. O telefone é um meio de comunicação. A gente já se comunicava por cartas. Já existia algo que a gente fazia que era aquele ato. Mas quando vem algo que muda, para mim, drasticamente um mercado de musical, um mercado audiovisual, um mercado da arte, pode ser um estilo artístico. Ele é um
estilo. Miranha. Não precisa nem um estilo, pode ser uma forma de negócio.
Pode ser uma forma de negócio. Quando ela vem e cria, talvez, um novo caminho para aquilo, aí, para mim, parte da originalidade, né? Você falou do Beatles, você falou do One Direction. One Direction não mudou nada. Pode ser em níveis de números, tal, blá, 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 cresceram, ok. BTS já mudou um pouco, trouxe uma cultura à tona do qual estava esquecida e subvertida.
Mas aí eu vou trazer um contraponto, né?
Eita, nós.
Tá quente aqui hoje.
Vou tomar uma água.
É tadinho, por... olho.
Nossa.
Não, é tipo assim, você trouxe fatores sociológicos, né? Porque assim, a exposição faz com que... por fatores sociológicos, eu tenha certas características e etc. Só que tem a tendência histórica também. Porque tem uma tendência, existe uma tendência, né? Não é sempre, mas é uma tendência, de que quando surge uma invenção, quando surge uma teoria nova, existem outras pessoas que às vezes nem se conheciam, que também estavam tendo ao mesmo tempo.
Perfeito.
Né? Por exemplo, Charles Darwin, eu não sei o nome dos pesquisadores, mas existiram outros pesquisadores com teorias da evolução bem parecidas com ele naquele período. E aí... Ou mesmo do avião, né? Que tem aquela disputa sobre...
Santos Dumont.
Santos Dumont. Wright ou Santos Dumont.
Exato. Então,
Santos Dumont, é claro.
Lógico.
Santos Dumont, é claro. Então, aí... Sim. Por ser tão disruptivo... Tipo assim, beleza, vai ser disruptivo. Mas... se essa pessoa não tivesse feito aquele ato disruptivo... Analisando que existiam outras pessoas trabalhando nisso, talvez chegasse no mesmo lugar, entendeu?
Então, a gente pode ir para um lado... Eu não acho que exista uma ideia...
Uhum.
Individualizada.
Boa. Certo.
Então eu consigo enxergar uma ideia original,
uhum,
que pode ter tido um precursor ou um grupo de precursores,
uhum,
mas eu enxergo originalidade quando uma ideia desconectada do seu autor ela cria atração e ela segue em frente. Seja pós-morte de um artista, por exemplo, Van Gogh. Depois a escola dele, vamos dizer assim, a arte dele é reconhecida como algo realmente novo, disruptivo, e é estudado por anos, enfim.
Uhum.
Mas o cara morreu. Ele não percebeu, ele não viu isso, porque na época as pessoas não enxergavam as suas... não enxergavam, né, o que estava acontecendo ali em si. Mas, legal, temos alguns pontos interessantes aqui.
É interessante. Porque até mesmo a questão dos movimentos cinematográficos, né? Porque, voltando para a arte, né? Quando a gente vai estudar os movimentos cinematográficos, muitas vezes eles não são cunhados na época, né? Eles vêm quando um historiador olha para trás e fala, caramba, existem vários artistas nessa mesma época fazendo coisas muito parecidas. Né? O expressionismo alemão, que é um dos mais famosos, ele se encaixa nisso, né? Então, até nesse ponto é interessante, né? Também parece que existe realmente uma questão de contexto histórico também, que é bem interessante.
Não, e aí, vai para o expressionismo alemão. Você buscar efetivamente quem foi... Você dá autoria, né? Tipo assim, este foi o primeiro, é muito complexo também. O que acontece, o que aconteceu com os irmãos Wright, com o Santos Drummond. Então, assim, é complexo. Por isso que eu acredito mais na ideia. Aí a gente entra até num assunto que a gente conversou um tempo atrás, né? Da hermenêutica egípcia lá, de como eles acreditavam a respeito da composição do universo. É uma coisa meio louca aí. Mas é como se existisse... É como se o mundo das ideias de Platão, ele é um local real, de certa forma, mas no imaginário coletivo do qual a gente se conecta de alguma forma, quase que um avatar.
Placidamente. Eu diria Sherlock Holmes.
Não, mas placidamente ele é individual. Ele busca na mente dele. Pode ser que ali ele traga as informações. Faz sentido.
Não é individual. Assim, é porque tá dentro das referências dele, mas você tem certos níveis de consciência que você só acessa quando você, teoricamente, consegue acessar o inconsciente coletivo.
Bom, e agora viramos um podcast de psicologia, comportamento humano e...
Patrocinadores, tamo aí.
E qual que é o nome do Constelação Sistêmica, tô brincando, gente. Mas vamos lá, então, qual que é o limite para vocês entre... Vamos lá, né? Acho que isso é importante. Qual que é o limite? O que define inspiração e roubo, né? O que é inspiração e o que define? Assim, não, isso foi inspirado naquilo, né? Não, isso realmente é roubo.
É quando você coloca elementos seus.
Deixa eu ajudar aqui rapidão. Opa, aí, perdão. Tem um microfone aqui pra você.
É quando você coloca elementos seus, das suas vivências em cima das vivências de outras pessoas. Por exemplo, vai lá, Barbie. Usou de inspiração. Não sei porque eu nunca vi 2001, né?
Ah, não.
Uau.
Desculpa, que revelação.
Gente, desculpa.
Que revelação.
Eu era aquele
não
tipo...
Não leu o livro, não viu 2001. E aí?
Assim, meu repertório é Diabo Veste Prada. É uma coisinha muito mais...
E muitas animações.
É verdade. Não, mas enfim. Você acha que a Barbie seria uma cópia? Ou seria uma referência, o que ela fez com 2001?
Eu ia perguntar pra você, calma aí.
Como que eu vou responder se eu não assisti?
Não, mas...
Você não assistiu Barbie?
Não, não assisti em 2001.
Não,
mas a cena você conhece.
Não, foi uma releitura.
Foi uma releitura.
Ali foi uma releitura.
Não, peraí, calma aí. Mas aí a gente tem que debater aqui, entendeu? O que vocês acham?
Da abertura?
É.
Só pra contextualizar, gente. Já tá... Não é spoiler porque não revela nada, assim, em relação
ao... Tá no trailer.
Tá no trailer, aquela abertura que eles fazem meio parecido ali com o Odisseia do Espaço, contar os macaquinhos lá e tal, passado, aí eles encontram o negócio, jogam o osso pra cima, pá, puf, beleza. Acontece a mesma coisa, só que aí são as meninas lá, crianças, brincando com bonecas de porcelana, coisas antigas, umas roupinhas lá maltrapidas e tal, e elas encontram a Margot Robbie ali em pé zona, que representa, no caso, a boneca Barbie, e elas dão de cara com aquilo e começam a ter aquele processo de elucidação ali, igual os macacos tiveram no Odisseia no Espaço, começa a quebrar tudo, pá, e joga pra cima uma boneca. Eu não lembro se ela joga a Barbie mesmo.
Não, é as bonecas antigas.
As bonecas antigas. Aí dá aquela...
vira a Barbie.
Aí vira o escrito da Barbie. É a introdução do filme. Então, é uma releitura.
Porque Barbie é uma paródia. Então, eu não sinto que nesse caso...
Uma paródia de quê?
Caraca, hein, agora...
É uma paródia de quê?
Essa cena em particular é uma paródia. Tipo assim,
okay.
Ela não nega a inspiração, ela não nega de onde ela tirou. Na verdade, a ideia é as pessoas lembrarem de onde ela tirou pra satirizar isso, né? Então é uma paródia. A sequência em si é uma paródia.
Ah, tá.
E aí, a paródia, né? Eu acho que isso é louco porque, diferente, tipo assim, de, sei lá, a paródia lá, na minha visão.
Só cuidado com a mesa aí.
Ah, foi mal. Tô batendo muito aqui na mesa.
Deixa a mesa
tá
inteira.
Tá forte, né?
É. Complicado. O editor, ele briga com nós depois.
Pra mim, a paródia é tipo um produto artístico. um produto artístico que utiliza de um outro produto que já existe para adicionar mais uma camada a ele. Então, para poder utilizar esse produto para falar uma coisa ainda talvez mais profunda ou algo que ele sinta que pode ser acrescentado.
Ou só zoar.
Pelo humor. Mas a zoeira...
Ou humor pelo humor, sem, às vezes, nenhuma crítica, nem nada ácido. Só humor pelo humor. Agora eu fiquei na dúvida.
Eu fugi completamente do que eu ia estar falando.
Olha aí, tá vendo, Igor? Você inverteu a pergunta.
Não, a pergunta
eu ia perguntar se vocês consideram a cena de abertura de Barbie uma cópia ou uma referência.
Ah, tá. Entendi.
Eu ia de releitura. Eu gostei do termo releitura. Por quê? Eu acho que eles trazem um novo significado. Ele não reproduziu uma cena de um jeito diferente. Ela reproduziu exatamente a mesma cena, só que trouxe um simbolismo por trás. Ou seja, assim como a humanidade evoluiu, deixou os macacos.
E não
macacos,
é cômico.
Não, né? Tem um nome científico.
E acho que é isso. E não é cômico, porque a paródia ela pega muito do humor, né? Não é
eles
cômico.
Eles deixaram
sobretudo
a boneca pra trás e trouxe o surgimento da mulher.
Risada.
Na evolução, ou seja, na visão feminina, que as meninas só tinham a visão de dona de casa, cuidar das crianças e dar chazinho pra as bonecas. E a Barbie trouxe essa questão de você se pensar como mulher. Então, acho que esse é o novo significado. E é isso que torna, na minha opinião, genial.
E qual que é o limite entre a inspiração e o roubo?
E aí eu vou colar. Porque tem aqui exatamente esse tópico e eu printei aqui, ó. Pessoa.
Não, mas aí
eu
tô falando a sua opinião, não é opção do livro. Tá bom, o que que o livro fala?
A gente
boa.
Não é pra gente falar
é,
sobre
o debate.
Livro.
Tudo bem, tudo bem.
Vamos lá.
A gente tem aqui, ó. Bom roubo versus mau roubo. Então, um bom roubo, ele honra a obra. Barbie. Um mau roubo degrada a obra. Então, tipo, você tá usando uma coisa indevida. Ou mal feita.
Entendi, entendi.
Sei lá, a pessoa quer fazer uma homenagem e faz um negócio lá todo derretido.
Tá, entendi.
Um bom roubo estuda a obra. Um mau roubo folheia a obra. Eu ia falar floreia. Folheia. Folheia. Fonoaudióloga aqui com problemas. Um bom roubo rouba de vários. Um mau roubo rouba de um. Um bom roubo acredita. Um mau roubo plagia. Um bom roubo transforma. Um mau roubo imita. Um bom roubo remix. Um mau roubo extirpa.
Então,
isso.
Barbie foi um bom roubo.
Foi um bom roubo.
Um bom roubo. Tá aí.
A gente podia ter usado essa definição também, né? Foi só um roubo.
Foi só um roubo. mas é que o roubo, ele tem um significado, às vezes, pejorativo, né? A gente tá acostumado,
sim,
a roubo ser algo pejorativo. E acho que o livro, ele faz isso. Ele traz essa... Que é o que a maioria dos livros estão fazendo hoje, né? Usar palavras que chamem a atenção, porque, na verdade, era... Se ele colocasse lá, inspire-se como um artista. As pessoas iam passar reto. Agora, roube como artista. Pô, que isso? Vamos roubar aí o negócio aí?
E é muito mais legal falar caderno de furtos. Pô, aí você fala...
Caderno de furtos, é.
Tá se sentindo, sabe? Legal. Lá,
o ladrão,
vai,
né? O bandido. Mas vamos lá, Igor. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho pra gente. Legal. Como que você busca inspirações no meio corporativo? Que, às vezes... Beleza, é um celeiro de informações, de opiniões, de formatos diferentes, né? Mas, ainda assim, às vezes, é algo engessado, algo que ainda está passando por uma transição, por uma mudança de comunicação. Como que você faz para buscar inspirações no mercado corporativo?
Eu acredito que a gente não precisa buscar... necessariamente as inspirações, é porque assim, a tendência natural, a resposta natural seria, eu busco referência por outras comunicações corporativas, mas não necessariamente, você pode sim utilizar isso como inspiração, mas é o que eu e a Mari, a gente conversa bastante, né, que às vezes as inspirações, elas podem vir de lugares não óbvios também, né. Uma pessoa que me inspira muito, um artista que me inspira muito nesse sentido, é o Sebastião Salgado, que ele é um grande fotógrafo. E ele não é formado em fotografia.
É um documentarista, né? Basicamente, um fotógrafo documentarista.
Ele
né?
é formado... Eu não sei se ele se formou em fotografia depois. Mas ele... A primeira formação dele foi como na economia.
Não, eu tô dizendo assim. Ele... Hoje, conhecemos ele como fotógrafo documentarista. A
sim.
formação dele ou não, nem importa.
Não, mas foi justamente essa formação dele em economia que trouxe o olhar crítico para a forma como ele faz as composições.
Com as diferenças sociais, com
exato,
tudo que ele traz.
Exato.
Apesar, as fotos dele tem muita informação.
Exato. Então, eu acredito que o principal ponto, vamos lá, a gente precisa produzir né, vamos fazer um filme corporativo. A gente, eu acho que o primeiro passo, um passo que é fundamental, é entender a mensagem que o filme quer trazer, o que, que a gente quer realmente transmitir de sentimentos, e a partir daí a gente pode ter um enorme arsenal de referências, né? Então, se a gente quiser transmitir uma ideia de conforto, a gente pode buscar essa ideia de conforto em outros lugares, né?
Não só no corporativo.
Não só no corporativo. As referências do universo corporativo são essenciais, porém a gente pode utilizar de outros meios para atingir isso, sabe? E aí, às vezes, trazer um frescor que o mercado audiovisual corporativo não está acostumado. E isso se destaca também nesse processo.
Então, a gente poderia dizer também que a curiosidade paira um pouco pela inspiração.
Uhum.
Ser curioso, isso é importante. Né?
Bastante.
Então, às vezes, as pessoas elas têm essa dificuldade de consumir conteúdos que são totalmente fora da zona de conforto. Eu tenho dificuldade de assistir musical, por exemplo. E continuo com essa dificuldade. Mas porque eu não quero... tem coisa que a gente não quer quebrar, né? Até algum me pegar e falar, cara, pô, nem La La Land me pegou, então é complexo demais. Entendeu? Acho que só Rei Leão mesmo o desenho.
Trazendo muitas decepções pra mesa.
Muitas,
hoje.
Muitas decepções.
Esse lado aqui, ó.
Complicadíssimo.
Mas, então vamos lá, mano. Fala aí. Então, como que você hoje busca... Você que cuida hoje da comunicação e do branding da Mahara, que é uma produtora focada no meio corporativo, por mais que a gente tenha as nossas artes, as nossas linguagens diferenciadas, mais voltada para o cinema, como que você busca a referência do que você faz hoje?
Eu basicamente acho que são duas respostas, né? Como o Igor falou, como a gente está nesse... A gente está no meio corporativo, então... A gente precisa olhar para o lado, aqui não é arte pela arte, a gente precisa entregar resultado. Então, inevitavelmente, a gente precisa olhar para o que está dando certo, né? Em outros nichos, em outras áreas, o que...
Em outros nichos, outras áreas, legal.
E para a gente isso é muito fácil. Vamos ser bem sinceros, para a gente é muito fácil olhar para outras áreas, porque a gente está o tempo inteiro consumindo outras áreas e, tipo assim, não superficialmente, a fundo, né? Ou seja, quando a gente atende uma comunicação interna de uma empresa, a gente está completamente por... Sim. Dentro da cultura daquela empresa, né? Então... É basicamente isso. E pensando agora em coisas novas, eu acho que é muito olhando para dentro também. Olhar para o que a gente já faz e pensar, pô, beleza, como é que a gente passa essa mensagem? Ou por que que as pessoas de fora ainda não estão vendo isso, sendo que já existe? Acho que é muito olhar para o que já existe, olhar porque já é feito. Lógico, para onde a gente quer chegar, para onde, para o que existe que pode ser roubado, mas muito pro que já é feito. Acho que esse olhar pro que a gente tem é muito importante, porque é da onde vem a essência, da onde vem o que a gente é.
Legal. E você, Ju? Porque acho que de todos aqui você é o que mais vai por um outro caminho.
Uhum.
Né? O mercado corporativo não é um mercado de animações.
Sim.
É muito pontual, né? Você tem muito mais filmes produzidos de live action, vamos dizer assim, né? Com,
uhum.
Ou com atores, atrizes, ou com os próprios colaboradores, diretores, enfim. E alguns momentos vem uma animação ou alguns elementos que são feitos em cima desses vídeos live action. Como funciona para você buscar? Você busca só no meio corporativo? Você vai buscar fora?
As referências? Obviamente tem que estar por dentro do que está acontecendo no mundo, como que é feito, até mesmo você tem esse norte, mas eu acho que não deve se limitar apenas ao meio corporativo, as suas referências. É como o Igor falou, a gente tem que ir para fora, a gente tem que olhar outras áreas, a Mari também comentou, a gente tem que ver as coisas do nosso dia a dia, o nosso repertório e tentar trazer algo de novo, digamos assim, para o que a gente vai fazer, entendeu? Animação, existem vários tipos de animações no mundo, mas ao mesmo tempo, recapitulando.
Não, assim, tem uma coisa muito legal que você tá fazendo nos últimos dias que eu achei sensacional.
Sim.
Que é ilustrando, né, criando e fazendo os desenhos de um vídeo, que basicamente eu vou chamar de um vídeo bula, né, porque é um vídeo para
uhum.
os enfermeiros e os... o pessoal lá da farmácia, né, os farmacêuticos, possam utilizar para assistir e saber manusear entender as composições da medicação, tudo.
Sim.
E você trouxe elementos, né, que eu tava vendo de obras greco-romanas.
Uhum.
Ou seja, como que é isso, né? A gente tá entregando um filme, uma animação, para ensinar a usar um medicamento. Como que você chega a utilizar...
Pilar coríntio para montar.
Eu não sei, acho que é justamente de ter várias referências ao meu redor que a gente vai juntando várias delas e tentando transformar em algo novo. Foi o caso que eu e o Gui, que também tá trabalhando nesse projeto, a gente tá fazendo. A gente não tá se restringindo a apenas um meio de referência. A gente tá buscando referência em tudo e criando algo muito mais dinâmico do que simplesmente um vídeo...
Uma bula.
Uhum.
E eu acho que é isso. Vem de todos os lugares em nossa volta. E é isso que torna o projeto que a gente tá fazendo tão divertido e imersivo. Porque não é mais do mesmo. A gente tá
buscando... E era pra ser uma bula.
Isso. A gente tá roubando de outros artistas, de uma forma inteligente, e criando uma... atribuindo um novo significado a tudo isso.
Essa palavra roubando sempre...
Pega um pouco, né?
Pega, né? Porque se a gente trocasse roubando por... A gente tá sempre se inspirando em outros artistas.
Eu quero trazer um quote aqui.
Tá.
Que acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando. Não se preocupe com a coerência entre uma parte e outra quando você tá fazendo um trabalho. O que unifica todo o seu trabalho é o fato de que você que o fez. Então, tipo assim, ah, beleza, o que tem a ver um greco-romano com uma bula pra aplicar um remédio?
Uhum.
Aparentemente nada, mas conforme você vai desenvolvendo e trazendo, né?
Eu vou aproveitar que você trouxe uma citação do livro e eu vou ler aqui os 10 mandamentos do livro. E aí eu queria de vocês, concordo, não concordo e por que não concordo? Coisa rápida, né? Pra gente criar um livro aqui agora, tá? Primeiro mandamento, roube como artista.
Sim.
Concordo.
É um título, né? Não consigo enxergar muito como um mandamento esse, mas beleza.
É que eles usaram.
Mas... Eu acho que na hora que... Acho que o título veio por último. Ele falou, qual que vai ser o título do meu livro? Aí ele falou, vou usar o primeiro mandamento.
Ah, eu tô com preguiça. Esse aqui, tá bom.
Esse é, eu também concordo. Apesar de eu preferir a palavra inspire-se como um artista, mas tudo bem.
Tem que usar pra dar.
Tem que
mais...
usar copy, roube as ideias dos
Vamos
outros.
Vamos no consuma. O moço do vídeo lá usou consuma.
Bruno da Mahara disse pra você roubar as ideias dos outros.
Faça um caderno de furtos.
Exatamente. Segundo mandamento: não espere até saber quem você é para poder começar.
Concordo muito.
Concordo.
Sim.
Mas é difícil. Acho que é o mandamento mais difícil.
Qual que é a pergunta que você sempre fazia um pouco lá atrás, né, quando mais assim, mais pra 2022, em relação à minha jornada no audiovisual?
Puta, não sei.
Então vou trazer, né?
Pô, 2022, fala aí.
Pô, você falava, você perguntava pra mim, né, como que eu decidi seguir o caminho do audiovisual.
Porque... Ah, é. Eu tinha muito essa dúvida, porque, e aí vou trazer só um ponto, né, eu entrei na faculdade de cinema com 17 anos. Não tive muitas outras experiências profissionais na vida e tal. E eu sempre fiquei com essa pulga atrás da minha orelha. Falei, pô, será que esse é o caminho certo? Eu não conheço outros. Como é que eu sei que eu tô no caminho certo se eu não conheço outros? Já resolvi essa dúvida. Mas acho que é uma questão muito importante, tipo...
Mas eu vou te
talvez
trazer.
Você só fazendo, você descubra. Pra mim, não foi assim, mas...
Mas foi. Você teve que entrar... andou o caminho do audiovisual, de certa forma saiu e voltou a falar, não, é aqui mesmo que eu quero ficar no audiovisual. Eu basicamente assim, é o que eu tô falando por causa da segunda pergunta, do segundo mandamento, que é, eu não, lá atrás eu não falei, nossa, vou montar uma produtora, montar um time da hora e vai se chamar Mahara. Na verdade eu estava lá com uma câmera, falaram, pô, você faz uns vídeos legais aí, né? E aí tinha câmera, eu fazia alguns vídeos. Quando eu vi, eu tava fazendo. Aí um me chamou pra fotografar aniversário e tal. Então eu fui indo, né? E aí... Então, eu não consigo enxergar um ponto de começo. Esse é o ponto.
Uhum.
Consigo enxergar, obviamente, quando a Mahara foi fundada, quando eu quebrei, quando entrou a primeira pessoa na família Mahara... eu consigo enxergar esses pontos, mas o ponto que eu comecei no audiovisual, é meio nebuloso pra mim. Entendeu? Porque começou aonde? Começou lá com eu comprando uma câmera, com eu usando uma câmera emprestada, com minha avó me dando câmera analógica pra brincar em casa, quando eu era pequeno. Começou aonde? Começou...
É um caminho mais natural. Pra mim não foi, então. Foi uma escolha que eu fiz. Foi uma ruptura. Vou estudar cinema.
Mas
então
Mas tu não editava vídeo?
Editava, mas eu não via isso como carreira. Eu não via nada.
Mas
como
eu também não via. Esse é o ponto. Eu também não via. Só estava lá. Só estava disponível pra mim, né? E aí eu vou pra terceira pergunta. Escreva o livro que você quer ler.
Essa é uma boa, porque eu acho que essa é uma ótima...
Nem pergunta, terceiro depois, é, mandamento.
É, mandamento, é. Eu acho que é uma ótima, porque basicamente a ideia não é você produzir algo que necessariamente, né, é, agrade inicialmente a outra pessoa ou que você imagina um ideal. Se não é uma coisa que não faz sentido pra você e você não consumiria, você não gostaria, eu acho que não tem... Não é nenhuma questão de sentido. É, se você tá produzindo algo e você começa a se questionar se você realmente consumiria isso e a resposta é não, então você acaba seguindo por uma direção que talvez não seja nem tão interessante.
Não significa que outras pessoas não consumiriam.
Não significa que outras pessoas não consumiriam.
Mas você se desconecta de você como um artista, de certa forma.
E talvez não precise nem ser algo relevante, por exemplo. Acho que talvez nem você saiba disso, né? Acho que ninguém sabe disso, mas eu já escrevi um livro. Quando eu tinha 8 anos, eu escrevi um livro com meu primo sobre a minha gata. Tinha umas 20
que
páginas.
Legal.
E, sei lá, eu que achei legal. Que eu queria escrever um livro sobre a minha gata. Se chamava A Folga de uma Gata, porque era uma gata, obviamente, preguiçosa. Tipo, era
obviamente preguiçosa.
Não, todo gato. É que assim, ela tinha acesso à rua, né? Eu morava numa casa e tal. E mesmo assim, ela tava o dia inteiro no sofá, entendeu?
Sim.
E isso eu falei, porra, isso é interessante, vou escrever um livro sobre isso. Então, tipo assim, eu acho que é, quando a gente fala de, talvez, de arte, ela vem muito também de fazer as coisas sem objetivo, né?
Sim.
Mas eu acho que... É, mas eu acho que talvez vá um pouco mais fundo, que é no aspecto que, assim, beleza, na vida, né, nós como artistas vamos produzir coisas que não necessariamente são o nosso tipo de consumo diário. Só que...
Ficção americana, assistam esse filme.
Ficção americana, não vi ainda, preciso ver.
Ah, não, vocês são um desastre. Ju!
tudo bem.
Quarto mandamento. Use as mãos.
Essa é pra Ju mesmo. Concordo.
Alguém discorda?
Concordo.
É um pergunta importante pra ti, né?
Então,
você...
Mas as minhas mãos não fazem coisas tão boas.
É, você vem do analógico. Né? Você vem do desenho analógico.
Desenho analógico
chique, né? E aí na Mahara você passou a fazer o desenho digital.
Uhum.
Né? Até pra gente poder ter uma facilidade de animar esses materiais, tudo.
Sim.
Como foi esse processo e como tá sendo? Você abandonou o analógico ou você mantém os dois?
Mantenho os dois.
Eu tenho uma dúvida também pra Ju, segura. Não me deixa esquecer.
Tá.
Pode mandar. Não, eu mantenho os dois. E foi bem simples. Eu acho que como eu já tinha toda a bagagem do analógico, migrar foi bem simples. Não tive muita diferença.
Ju,
diga. Ai, que medo.
Designer precisa saber desenhar?
Não. Designer gráfico, mexer no Photoshop, não. É bom.
E quando a gente traz a questão do use as mãos?
Você opera com a mão também, né? O Photoshop?
Não. É porque, assim, quando... O autor, ele traz essa questão de use as mãos no sentido prático mesmo. Porque,
uhum,
às vezes, a gente tá no computador e a gente tá usando o cérebro. A gente tá pensando, criando,
sim,
vendo tutorial de como faz... Mas, por exemplo, ele tem uma questão. Ele tem o escritório dele analógico e o escritório digital.
É, tem a mesa analógica, é verdade.
Por quê?
De desenho.
No digital, a questão que traz, né? No digital você tá o tempo inteiro fazendo, refazendo.
Sim.
No analógico, você precisa pensar, talvez, sei lá, você tá fazendo tudo com lápis, beleza, passa uma borracha. Ainda assim vai ficar um rastro, né? E talvez esse rastro seja importante pra sua criação, pro seu processo de criação, né?
Sim.
Mas ainda assim, a questão é, ele traz o digital pra você fazer o projeto final. Você vai finalizar no digital, mas você cria no analógico.
Sim.
Você acha que isso faz diferença?
Mas aí a pergunta, acho que seria um ilustrador. Designer realmente não precisa.
Designer
trabalha com
não,
grafismo.
É que tem muitos... Beleza, pode ser.
Não, mas
design gráfico, beleza. É que tem muitos design. Tem design de produto, tem design industrial.
Eu entendo que a marca...
Se você vai fazer uma cadeira, se é um design de produto, você tem que fazer com as mãos. Você tem que ir lá na marcenaria.
Eu entendo
você pode projetar 3D.
Nossa, desculpa, eu falei...
Não, vamos lá. Vontade, a gente tá
aqui. Eu entendo o que você quer dizer, porque na realidade, quando você fala de fazer com as mãos, é você utilizar esse processo realmente artesanal para você criar as coisas. E aí, no caso do designer, para mim, vale muito mais a ideia que tem por trás e você poder ilustrar isso, nem que seja por um esboço geométrico, e você utilizar esse universo analógico para você expressar a ideia, do que necessariamente fazer o desenho mais bonito de todos. Porque ali não, o designer vai aplicar isso no digital depois.
Para edição de vídeo, por exemplo, eu gosto de trazer o processo contrário. Eu gosto de pensar, eu tô decupando, eu tô fazendo igual, sei lá, eu vou anotando no caderno os pontos. E aí sim, no digital eu passo pro resultado final. Então, é um processo, para mim, de organização mental analógico.
Mas eu acho que a gente pode dizer o seguinte, essa questão ela é realmente debatível, porque tem pessoas que realmente conseguem produzir muito bem só no digital, sem necessariamente utilizar as mãos nesse aspecto tão amplo. Mas, por outro lado, usar as mãos também acaba desenvolvendo partes do cérebro, uma questão de raciocínio, de criatividade, que é muito bacana, que é muito legal, mas não é obrigatório, mas que é muito interessante também. Então, é um ponto que eu acho que pode ser debatido.
Antigamente, assim, ó, nos perfeccionistas.
Antigamente, a gente chamaria o Igor de um Wikipedia, né? Hoje, a gente pode chamar de um chat GPT, né? Porque a gente tem essa nova... Não, porque quando...
GPT-Igor.
Não, mas que é isso. As respostas do chat GPT são complicadíssimas.
Não, mas o chat GPT, ele rouba como um artista? Cadê? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui, então. Projetos paralelos e hobbies são importantes?
São.
Sim.
Indiscutível.
Pra mim também.
Importância do ócio.
De todos os níveis. Esporte, tudo. Seja andar na praia, seja, sei lá.
É o que nos faz humanos, afinal de contas.
Nos faz completos também.
É o que forma a sua identidade e logo.
Olá. A gente tá
você cria.
Sabe que correndo, eu preciso pensar em alguma coisa. Meu processo criativo mais forte é correndo na praia, sem música. Todo mundo fala, nossa, eu preciso de música pra correr. Eu corro, né? Aí tenho obviamente o privilégio de morar numa cidade de praia e correr na praia, mas o cheiro da maresia, o som do mar, é a minha música enquanto eu tô correndo, e aí é o único momento que minha cabeça ela é muito louca, é uma bagunça, que é por isso que eu preciso dos meios digitais para me organizar, né? O segundo cérebro e tal, não vou falar sobre isso, mas é o único momento que eu consigo organizar minhas ideias da seguinte forma: abro uma caixa, trabalho nela, fecho essa caixa, vou pro próximo tópico. É o único momento na minha vida. Não sei se é porque meu corpo já tá gastando energia ali, focado em manter o ritmo e o time e tal, não sei o quê. Aí só há espaço pra abrir uma caixa. Porque no dia a dia eu tô lá sentado, eu tô com espaço pra abrir uma caixa e pensar em várias outras ao mesmo tempo. Mas enfim. Faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas.
Depende. Em que sentido que tá falando?
Que sentido que tá falando, Mariana?
No livro é mais no sentido de, tipo assim, ó, você tem que fazer sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Que ele até traz o exemplo do Van Gogh, por exemplo. Ó, se ele ficasse pensando no que as pessoas acham do trabalho dele,
ele tinha parado.
Desistido. Porque ninguém achava bom.
Sim.
Hoje as pessoas acham bom. Ele continuou porque ele tava fazendo, porque ele acreditava, porque ele gostava.
É, compartilhe. É, faça um bom trabalho, faça o seu trabalho.
Depois
faça o que você quer.
Vai descobrir se foi bom, se foi ruim, se não foi, se ninguém viu.
Mas antigamente não tinha as redes sociais trazendo esse negócio
te julgando o tempo inteiro
e te criando essa esse desejo por ser visto, por ser... É, por engajar, por viralizar, o que mais vem aqui, às vezes, que é normal, né? Clientes querendo, não, preciso fazer um vídeo pra viralizar. Opa, mas peraí, às vezes teu conteúdo nem é viralizável.
Parece que faz parte de uma demanda social a gente ter que compartilhar tudo, sobre tudo.
Sim, sim, sim. A geografia não manda mais em nós.
Acho que depende bastante. É claro que se a gente utiliza só no campo digital, sim. Mas dependendo do que a gente quer produzir como arte...
Não, você tem que visitar, você tem que estar nos lugares.
Sim.
É, foi o que a gente falou lá atrás, consumir as coisas presenciais, o teatro, a música, o espaço. Às vezes a gente sente que a gente não pertence ao local, porque a gente só consome as coisas digitais de um outro local.
Uhum.
Só que, meu, toda cidade tem muito pra oferecer pra gente. Só que a gente vive consumindo coisas externas e a gente não consegue vivenciar o nosso dia a dia.
Eu vou trazer duas coisas, né? Primeiro, eu concordo, acho que até um ponto... Eu gosto muito de literatura do século XX. E é uma literatura muito de exploração porque as pessoas estavam começando a navegar, a viajar, né? Então começou a se escrever, tipo, livros que se passavam no Egito, na Mesopotâmia, na África. Enfim, isso é na África, né? Desculpa. Mas eu acho que sim, a gente só conhece algumas coisas porque a gente tem acesso geográfico a alguém que esteve lá.
Sim.
Né? Mas aí trazendo de novo a questão do livro, né? Ele fala muito no sentido de você trocar. Então, tipo assim, ele é um rapaz que veio do interior, lá do fim do mundo, e tava morando numa cidade de maior, uma cidade com vários artistas, né? Mas ele fala que a maior parte das pessoas que ele tem esse tipo de conexão de troca, de criatividade, hoje não são daquele lugar. Porque a gente tem essa liberdade de falar com qualquer pessoa. Não de vivenciar qualquer coisa.
Uhum.
Porque vivenciar é diferente de consumir, de ver. Mas de trocar. Tipo, eu posso abrir o Omegle lá e falar com um indiano hoje e descobrir muitas coisas sobre a China. A China. A
gente... Caraca, a geografia não é um...
Que ódio, quebrei. A gente, era geografia. A pergunta era sobre geografia. Tá bom.
Então tá bom. É
importante, então, né? Falando das coisas, geografia é importante.
Ainda bem que ela vem do cinema, né? Que, assim,
eu nunca gostei de geografia. Geografia com Gui.
Revelação. Seja legal. O mundo é uma cidade pequena, esse é o 8º mandamento. Quando a gente descobre que aquela arte é de tal pessoa, às vezes a gente, muitas das vezes, a gente se desconecta do processo artístico. A gente conecta, ou seja, é aquela velha frase, eu gosto da arte e não do autor. Né? Quando a gente vê no cinema muitos casos disso, né? De diretores que foram machistas, agrediram, fizeram coisas ruins, não só isso, mas recentemente...
Crimes,
né?
Mesmo, né?
Crimes, exatamente. O cara lá da Marvel, que era o... Esqueci o nome dele, O nome dele eu não lembro, mas que bateu na mulher, foi preso, acho que condenado também já, né? O recente caso do Robinho também, né? Então, assim, é isso. Quando você é uma pessoa boa, a tua arte ela é preservada. Quando você passa a ser uma pessoa ruim, a tua arte, que às vezes ela tá desconectada da tua vida...
E não só arte, né? Todo um legado.
É todo um legado.
Pra qualquer área, eu acho.
Ela morre, cai por terra, porque você fez algo que é ruim, algum crime, cometeu algo contra a humanidade. Então, pra mim, este é o ponto, né, desse livro. Não sei se vocês concordam com o que eu tô falando.
Não concordo.
Mas é muito difícil, né? Às vezes a gente gosta tanto de alguma obra em si, e aí quando vai ver, fala, que merda.
É um debate complexo, mas... Mas sim, eu acho que além disso, eu acho que é uma questão de você manter boas relações, né? Você nunca sabe com quem você vai estar se relacionando no futuro. Então, tem um pouco desse lado, eu acredito.
Seja chato. É a única maneira de terminar um trabalho.
Eu concordo muito.
Concordo.
Por que vocês concordam com isso?
Eu não sei se chato é o que eu tô dizendo, que eu tô me referindo, mas a única forma de terminar um trabalho é literalmente, por mais que você não esteja gostando, você continuar fazendo até ele ser concluído. Então, você não vai deixar... Você vai ser chato consigo mesmo a ponto de falar, não tô gostando, mas vamos ir até o final pra gente conseguir chegar em alguma coisa.
Não.
Depois, se continuar não gostando quando você terminou, aí você revê, mas... seja mais chato, talvez um pouco crítico consigo mesmo, que é isso que te faz também evoluir como artista. Se você faz uma obra e fala, caraca, cheguei no meu ápice, você não vai evoluir, buscar mais coisas pra, na sua próxima criação, você se superar, digamos assim. Você vai se manter estagnado. Então, eu acho que ser chato consigo mesmo, um tiquinho, não de uma maneira tóxica, né? Que te faça desistir de tudo. Mas faz bem pro processo criativo, pra você evoluir como ser humano. Você aprender com seus erros e buscar sempre novas maneiras de ir se reinventando.
E por fim, criatividade é subtração.
Sim, concordo.
Eu acho que a gente já teve algumas conversas e até do que a gente falou aqui, na verdade, como nada é original, e criatividade é você trabalhar dentro de uma caixinha, né? Então... basicamente, você vai olhar tudo que você tem e tirar muita coisa. Então, acho que... No livro também é isso que ele traz, mas também é o que eu entendo, uma interpretação. E é muito mais subtração do que adição, né? Acho que até alguns conceitos que eu gosto de coisas mais simples, mais claras, mais minimalista. É você trazer a essência do que precisa ser dito, ou do que precisa ser comunicado, ou do que precisa ser expressado, e não frufruzar. Gosto mais da coisa mais crua. Então, quanto mais subtração pra mim, mais a essência tá naquilo.
Eu vou trazer um contraponto.
Peraí, só antes, que acho que aí você vai trazer um contraponto. Só aproveitando o que você falou, tem uma frase que eu não lembro a autoria, mas ela é bem famosinha até.
Cuba.
Que...
Igor Avelar, não importa.
É, isso aí. Mas que é: se eu tivesse mais tempo, eu teria escrito uma carta menor. Então, basicamente essa ideia, sabe? Às vezes, a princípio, né? Principalmente eu que trabalho muito com texto, às vezes eu escrevo um texto muito longo e quando eu tenho mais tempo para revisar, para ler, para ver outras referências e para fazer um novo tratamento desse texto, ele acaba ficando menor e mais direto ao assunto.
Então, o meu contraponto, ele vai continuar existindo aqui. Eu concordo. Eu também sou uma pessoa de consumir coisas, consumir conteúdos mais minimalistas no geral. Mas, às vezes, o minimalismo não faz parte da linguagem do qual você quer se comunicar. E eu vou dar um grande exemplo. Todo mundo acha que filmes do Scorsese poderiam ser menores. Concordam? Eu não.
Eu também não.
Não, eu não acho.
Tava refletindo.
Não, que eu concordo com... Enfim, que tem essa questão.
Tem essa questão.
Mas eu também não acho.
Eu aproveitei a deixa aqui. Ah, então você não concorda. Pronto, o Igor não concorda.
Poderia ser um vídeo do TikTok, não.
É.
Enfim.
Mas esse é o ponto. Sim, vão ter pessoas que acham que tudo tem que ser reduzido. E aí eu acredito que vem por conta do 1x, 1x e meio, do WhatsApp, do Instagram, do YouTube, de você acelerar as coisas. A nossa mente está acelerada. Eu acredito que a gente precisa, sim, de um minimalismo informativo, de comunicação, porque às vezes as pessoas querem falar, mas floreiam tanto que não chegam no que querem falar. Mas quando a linguagem faz parte da comunicação, né, aí sim a gente... acho que é isso. O conteúdo, ele pode ser simplificado, mas se a linguagem pede algo um pouco mais complexo, por quê? A fotografia do Scorsese, por exemplo, Assassinos da Lua de Flores, é incrível. E a fotografia, aquela fotografia mais pausada, mais contemplativa, ela fala muito, ela se comunica muito. Não só o texto, não só o ritmo que ele constrói na montagem e no roteiro. Então, ok, conteúdo, a gente tem que sim, acho que polir para poder reduzir. Mas não se esquecer, às vezes, não usar isso como uma premissa. Porque às vezes a gente se esquece que a linguagem era importante também. É aquela velha história, aquela velho debate, linguagem ou conteúdo. Eles se transitam e se conectam em vários momentos. Então, acho que esse é o contraponto que eu trago.
Eu concordo muito, mas eu acho que ele é válido só quando a gente fala no âmbito da arte. Ou seja, ou num contexto muito específico, da pessoa estar disposta a estar ali por alguma razão. Por exemplo... No nosso caso, né, de filmes que a gente faz. A gente fez um filme pro evento X. Beleza, todo evento vai parar e vai assistir aquilo.
Sim.
Aí, a gente pode explorar tudo o que a gente quiser. Agora, mas quando depende. A gente fala de uma... Deixa eu terminar. Quando a gente fala de uma mídia que vem da vertente da publicidade, que é aquela coisa de ou as pessoas estão sendo obrigadas a ver aquilo, ou elas estão passando por aquilo.
Sim,
né,
perfeito.
Aí a gente não pode se dar esse luxo.
A gente acrescenta mais uma coisa. Não só a linguagem, mas quem? O quê? Então, legal. Então, nós temos... Ok, minimalismo em comunicação, isso é show. Mas nós temos que se preocupar com a linguagem. Se a linguagem fizer parte da narrativa, a gente tem que preservá-la. Mas também pensar em quem está assistindo, por que está assistindo e onde está assistindo.
Eu acho que subtração não é nem a questão do minimalismo em si, mas é saber realmente filtrar o que realmente condiz com a história. Sabe?
É isso. É importante.
Filtrar o que é importante. Se a linguagem for importante, ela tem que existir. Se o tempo for importante, show. E aí, para fechar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Acho que a gente falou muito aqui de que forma a criatividade a gente aplica aqui na Mahara, né? A gente faz sempre muitos debates sobre alguns projetos, a gente abre o núcleo criativo, Os editores estão sempre conversando, a gente conversa com os clientes, a gente consome muito conteúdo, a gente fala sobre filme, sobre filosofia, sobre psicologia. A gente tem essa premissa aqui, né? Conversar e se abrir sobre os projetos e trazer as referências que a gente tanto tem, tanto busca fora. Mas aí eu queria de vocês, se vocês colocassem mais um mandamento, pudessem colocar, olha, isso aqui pro meu consumo de referências, pro meu consumo de... para as minhas inspirações, para os meus roubos, não pode faltar. Para vocês, qual seria o mandamento que vocês colocariam no livro?
Acho que curiosidade, ele não fala muito sobre curiosidade no livro, mas eu acredito que a curiosidade também é uma coisa para ser desenvolvida. É, a criança, né, a nossa criança, ela é muito curiosa, ela é muito de explorar, vai lá, mexe no que não é para mexer.
Até falarem não.
Exato.
Até cortarem as asinhas.
E aí você vai ficando restringido. E eu acho que ter essa questão de explorar, ir lá, vai, quer saber como funciona o negócio? Vai lá, desmonta. Se não souber montar depois, tem YouTube, entendeu? e acho que é isso.
Graças a Deus tem YouTube.
É, você ir a fundo, mas não ficar na superficialidade. Mas sim, mergulhar em alguma coisa que te interessa. Lógico que não em tudo, senão ninguém tem tempo pra isso. Mas se você tá curioso sobre um assunto, tem alguma dúvida, vai lá, vê, explora, busca mais de uma referência também. É... Cara, eu preciso de técnicas pra aprimorar minha criatividade. Beleza, não vai ver um só.
Vê vários.
Então, nas três. Você tira uma média do que funciona.
Eu não sei se é uma coisa que tá no grupo ou no livro ou não, mas também de buscar conhecer, não se restringir apenas a um meio de comunicação, mas sim, tipo, boa, apreciar a vida como um todo. Buscar referência em literalmente... em todas as suas vivências. Eu acho que essa seria um bom mandamento. Você consegue buscar extrair referências desde a textura de uma folha até, sei lá, a textura de um vulcão. E assim vai indo.
Nossa, que bonito.
Profundo, né?
É.
Profundo. É o corte da Jules.
É, pois é.
Pra mantida.
E o que eu gostaria de trazer nesse ponto é não ter medo do primeiro esboço. Então, muitas vezes, né, eu e a Julia, a gente troca bastante, né, na forma de a gente criar. E muitas vezes, a gente fica tão preso ali naquela folha em branco, naquele Photoshop em branco, e a gente não consegue fazer nada. E eu só fico, tipo assim, só faz. Faz e vai trabalhando em cima do que você conseguir criar nesse esboço. Só vai. Você sabe que você precisa ter o título X, sabe que precisa ter a fonte Z... Então, a partir daí, a partir desse primeiro esboço, você vai trabalhando em cima. Então, não tenha medo do primeiro esboço.
Eu traria... eu ia trazer uma, mas que soma muito com a de vocês duas, né? Que era sair da zona de conforto. Porque, às vezes, a gente fica muito na curiosidade de coisas que estão próximas do que a gente está consumindo. E a ideia de sair da zona de conforto é olhar, ter mais observação das coisas e, com isso, querer saber como que funciona. Não é só a curiosidade próxima, mas a expandida. Então, queimou o chuveiro, não sei trocar, vou chamar alguém pra trocar. Não, peraí. Uma indireta pro Igor. Peraí, deixa eu ver aqui no YouTube como que funciona. Nossa, não é difícil trocar o chuveiro. Pô, mas como funciona a corrente elétrica? Como que funciona uma diferença de potencial? As polaridades. Como que eu vou tomar um choque no chuveiro? Preciso ligar o disjuntor? Ah, não, só vou tomar choque se eu fechar. Então, assim,
E você descobre que é mais fácil do que parece.
É isso aí, esse é o ponto. Você descobre que é mais fácil do que parece e aí isso te traz insumo para as outras coisas. Mas acho que, num geral, para mim, seria isso. Saia da zona de conforto, mas eu vou trazer um que desconecte um pouco de vocês. Para ter mais uma coisa, né? Pra mim seria: observe mais, ouça mais, fale menos e escreva menos. Eu acho que às vezes a gente se sente, não sei, minha cabeça. Às vezes a gente sente que a gente tem que estar escrevendo tanto. Ah, se eu tenho tanta ideia na minha cabeça, preciso escrever. Quando a gente poderia utilizar essa energia pra ouvir ao nosso redor, ouvir as pessoas e muitas vezes tem muito mais beleza ao nosso redor do que a bagunça que está na nossa mente. Escrever, falar, construir, tudo tá do que a gente quer botar de dentro para fora. Tudo parte disso. A sensação e o sentimento que o ser humano precisa, que a gente precisa falar, a gente precisa de um espaço no mundo, a gente precisa organizar nossas ideias, é disso, a gente precisa tirar as coisas de dentro da gente, a gente tem essa necessidade. Só que quando a gente desenvolve e treina muito mais tempo só isso, poucas vezes ou menor quantidade do qual seria interessante, nós estamos com os ouvidos abertos e os olhos realmente enxergando, não só vendo. Porque a gente está a todo instante se preocupado em falar ou escrever. Ou seja, tirar as coisas de dentro da gente. E aí o observar... É que eu li um livro recente sobre isso, que é A Magia do Silêncio. E é você observar, ouvir mais. Eu não tô falando que escrever... A gente tem que parar de escrever. Eu não disse isso. Eu disse assim que a gente tem que reduzir um pouco o percentual de que a gente tem que gerar coisas... E aumentar um pouco mais o nosso percentual de ouvir pessoas. E aí, com isso, obviamente, vai ter, o momento que a gente senta para escrever, ele vai ter mais insumo, vai ter mais conteúdo.
Naturalmente, ouve muito mais do que escreve. Pelo menos eu.
A gente só ouve, a gente não escuta. Escuta ativa.
Eu diria, tipo, sentir mais coisas, ao invés de...
Não, é realmente estar no momento presente, quando tá ouvindo as pessoas. Quantas vezes vocês estão ouvindo algo, mas estão pensando talvez na resposta? Ou estão ouvindo algo, mas estão pensando o que vão fazer pro jantar? Entendeu? Então, eu não sei, eu tenho me pegado muito nessa temática de ouvir mais e observar mais. E, por incrível que pareça, minha cabeça tem ficado menos desorganizada quando eu sento para escrever. Não sei,
Métodos que às vezes
funcionam. Pode ser, mas talvez é um método que pra mim hoje funciona.
Uhum, vale.
Mas enfim, testem. Mas continuem escrevendo, continuem produzindo, continuem pensando, falando, conversando e ouçam um pouco mais, acho que seria este mandamento que eu deixaria agora. E é isso, gente. Obrigado por este bate-papo. Acho que a gente fechou com chave de ouro aí, com 4 opiniões bem legais aí de mandamentos pra gente colocar no livro. Uns se conectam, outros não.
Vamos escrever um livro.
E aí a gente debate o nosso livro.
Isso.
E vai ser o meu segundo livro.
Olha não só. Publicado. Autora best-seller. Gente, obrigado. Obrigado, Ju, pela sua incrível participação.
É nóis.
Igor, Mariana. Fizemos este episódio, este podcast, para que você possa ter um pouco mais de conteúdo para o seu dia a dia em comunicação, para o seu dia a dia corporativo, seja na sua empresa, seja na empresa que você trabalha. Comunicar é a base da humanidade. É assim que a gente se move, é assim que a gente chega nos lugares, e não necessariamente com palavras, mas com escritas.
E é assim que a gente faz negócios.
E é assim que a gente faz negócios. Bem, boa frase, esse é o corte. Galera, valeu!